Il est arrivé, ce train.
Dieu soit loué. Quelle heure est-il ?
Bientôt 2 heures. Il fait déjà clair.
Esta noite, 2.000 espectadores são esperados na Cour d'Honneur do Palácio dos Papas, um espaço à medida do Cerejal, de Tiago Rodrigues. O encenador português abre o festival deste ano e conta-nos como foi adaptar Tchekhov para este espaço, a Cour d'Honneur, onde o público e personagens mergulham juntos numa relação perturbada pela indefinição do futuro. Com um elenco de atores e músicos portugueses e francófonos, o Cerejal é a última obra de Tchekhov, escrita em 1904, esta noite protagonizada pela atriz francesa Isabelle Huppert e dirigida pelo português Tiago Rodrigues. Em comum, a vontade de trabalhar um texto do dramaturgo russo.
É um projeto muito desafiante em todos os seus ingredientes. Começa a partir do meu encontro com Isabelle Huppert, curiosamente em Lisboa, enquanto a Isabelle filmava em Sintra o filme Frankie de Ira Sachs. Eu sabia que a Isabelle Huppert tinha visto muitos, descobri mais tarde, todos os meus espetáculos em Paris. Eu sou um admirador desde a minha adolescência, desde que descobri o cinema de autor, também admirador do seu trabalho em teatro, que tive a oportunidade de ver em Portugal, mas sobretudo em França, e proporcionou-se o encontro. E desse encontro resultou uma amizade, conversas diversas, diversos encontros que nos levaram ao desejo partilhado de trabalhar em conjunto. E muito rapidamente tropeçámos em Tchekhov. Em primeiro lugar, porque é um autor que ambos admiramos e que nos influencia, mas também, por outro lado, porque nos faltava na nossa aventura artística. Isabelle Huppert nunca tinha interpretado Tchekhov, o que eu achei incrível, e eu, embora tenha representado Tchekhov no início do meu percurso como ator, nunca tinha encenado Tchekhov, nunca tinha levado Tchekhov à cena, embora seja talvez a minha maior influência em termos de escrita de teatro. E muito rapidamente percebemos, vamos avançar para um Tchekhov. A Isabel disse várias vezes que, vendo os meus espetáculos, pensava muito na escrita do Tchekhov, em peças do Tchekhov, e eu tinha esse desejo de um dia poder encenar um texto do Tchekhov, então rapidamente decidimos que o Cerejal seria essa peça, por vários motivos.
Essa complicidade que vos leva, Isabel e Paris e o Tiago, a adaptar juntos Tchekhov, essa complicidade vai manter-se na construção do espetáculo?
Manteve-se na construção do espetáculo, embora muito rapidamente se tenha alargado, como acontece no teatro, por muito que as coisas comecem entre duas pessoas, e no meu caso acontece muito assim. As ideias para espetáculos surgem de um encontro, não surgem propriamente uma ideia solitária de quero fazer isto, vou procurar as pessoas para o sonho que eu tenho. São sonhos partilhados que surgem às vezes com dois atores, um ator, uma atriz, e esse sonho começa a alargar-se e a ser partilhado com outros. Então começámos a convidar a equipa artística, falámos desde logo com o Festival de Avignon, porque tendo histórias muito diferentes, a Isabelle Huppert, uma história muito antiga e muito marcante neste festival, eu uma história muito intensa, apesar de recente também, muito importante para mim com este festival, decidimos falar com o festival e muito rapidamente o festival nos disse, parece-nos que este é um projeto para a Cour d'Honneur.
O Cerejal de Tchekhov foi a última obra que Tchekhov escreveu e que foi publicada no ano da sua morte, em 1904. É uma peça que continua muito adaptada aos nossos tempos, porque é uma peça sobre humanidade, que comporta valores e se calhar sobre a indefinição do futuro, a indefinição do tempo, tempo a qual nos reconhecemos talvez mais recentemente.
Eu julgo que a grande beleza dos grandes textos de teatro é que, independentemente do momento em que os fazemos, estaremos sempre face a esse sentimento de que, epá, parece escrito para esta altura, parece escrito para a nossa época. Eu acho que se nós fizéssemos esta mesma peça, o Cerejal, em 1947, imaginemos que o Jean Vilar, para encenar as suas primeiras peças na Cour d'Honneur, decidia que uma delas era o Cerejal, em vez de ser, por exemplo, uma peça do Shakespeare ou do Claudel, como foi o caso. O público dessa época teria a sensação que o Tchekhov tinha escrito para o pós-Segunda Guerra Mundial. Ele estava precisamente a pensar num momento desses. Mas essa é a beleza dos grandes mitos. Sentimos isso no Sófocles também, sentimos isso no Shakespeare, sentimos isso no Racine. Parece que as peças estão a falar-nos a nós, embora tenham sido escritas, neste caso, há mais de 100 anos. E, portanto, é verdade que essa capacidade de se relacionar com o presente está sempre nesta peça. Neste caso, a temática da incerteza do futuro. Um grupo de pessoas que sabe que o mundo, tal como o conheciam, está a acabar, que um novo mundo vai chegar. Não sabem que aspecto tem esse novo mundo e não sabem como se colocar. E há uma enorme incerteza em relação ao futuro. Naturalmente, nós, os humanos de 2021, sabemos muito bem o que isso é, essa grande mudança fora do nosso controlo que vai influenciar enormemente as nossas vidas. E, portanto, inevitavelmente o público vai ler nesta peça, embora nós não sublinhemos particularmente essa leitura, porque já achamos que está muito presente nos olhos do público, mas naturalmente o público vai ler texto sobre a pandemia, mas também vai olhar para a peça e vai pensar, parece escrita para a Cour d'Honneur, porque quando, por exemplo, Isabelle Huppert, quase no final da peça, olha à volta para a casa que em breve será demolida, a velha casa da sua infância, esse lugar de memória, de passado, de beleza, e diz: estes muros já viram tanta coisa. Ces murs ont tant vu. E depois sai de palco. Inevitavelmente nós pensamos na Isabelle Huppert, que já representou diversas vezes na Cour d'Honneur, que fala da história daquele lugar mítico, que fala da importância daquele lugar para o teatro e que o faz num momento em que nós estamos, depois da pandemia, a voltar a poder ocupar estes lugares, mas também a perguntar-nos o que é que significa hoje e no futuro ocupar estes lugares teatrais, viver a Assembleia do Teatro. Portanto, sim, eu estou completamente de acordo com essa ideia de que Chekhov, de alguma forma, em 1904, estava a pensar em nós de 2021 quando escreveu a peça. Embora ele dissesse na altura que a peça certamente não iria ter uma posteridade por aí além, que talvez fosse lembrada durante 6-7 anos, mas depois seria certamente esquecida.
Essa intemporalidade desta peça, em particular de Chekhov, o Serjal, fascina-o, e é por isso que o leva a dizer que Chekhov será talvez um dos melhores amigos dos atores?
Me leva a dizer que Chekhov é talvez o melhor amigo dos atores. Tem a ver não tanto com a intemporalidade ou a forma como as suas peças resistem ao tempo, uma espécie de universalidade que permite que em qualquer ponto do planeta nós consigamos compreender que há ali uma compreensão da parte de Chekhov, uma análise da condição humana que nos toca. Eu acho que Chekhov, se somos humanos, Chekhov fala connosco. Mas no caso do trabalho de ator, tem a ver com o facto de Chekhov escrever para atores que conhecia muito bem, escrever a pensar nesses atores, reescrever para aquilo que eram algumas propostas que vinham dos atores e conhecer muito bem a mecânica teatral. Chekhov, embora médico de formação e praticando medicina, era um apaixonado de teatro, era um apaixonado de outros teatros, que não apenas o que ele fazia, vivia muito teatro, lia muito teatro, e era um apaixonado da mecânica teatral. De alguma forma, também tinha em si um encenador. Não era só um poeta do palco, havia nele também um trabalhador do palco, que conhece a mecânica, os sons, os movimentos, quanto tempo é que se demora a atravessar um palco e, portanto, quantas frases é que a personagem pode dizer enquanto atravessa o palco. Esse conhecimento do trabalho de ator, do trabalho da mecânica de palco, faz com que um texto de Chekhov seja uma espécie de partitura perfeita para o palco. É muito, muito difícil mexer no texto sem estar a retirar-lhe, nem que seja um detalhe que todos, compreendendo o texto, achamos que é essencial. E, portanto, há esse lado de partitura. Cada nota é uma nota fundamental para que a composição seja toda partilhada com o público. É sobretudo um conhecimento muito grande do que é fazer teatro, que nós vemos espelhado na sua escrita, e um conhecimento muito grande daquilo que são as possibilidades do ator. Cada frase do Chekhov pode ser dita de muitas maneiras, talvez não 100, mas há 7, 8, 10, 12 maneiras de dizer cada uma das frases que ele escreveu, porque cada frase tem múltiplas leituras e interpretações. Ora, isso é um exercício difícil para um ator, mas é também um exercício de liberdade para um ator e para quem encena, que é o de poder escolher como tratar aquele texto, que é um dos grandes protagonistas sempre de qualquer espetáculo do Festival de Avignon, mas pela sua arquitetura, pela sua configuração e também pela massa de espectadores, estamos a falar de 2 mil espectadores por noite, o público será inevitavelmente um dos protagonistas desta peça.
Como é que foi trabalhar, criar este espetáculo com estas condicionantes todas, que é o distanciamento social, que é a pouca mobilidade? Imagino que com tantos artistas em palco que vivem em países diferentes, tenha sido também determinante e talvez condicionante em alguns momentos.
Tem sido bastante complexo, não apenas com este espetáculo, mas no último ano e meio, a fazer teatro. Em alguns momentos não foi possível, noutros momentos foi possível, mas com enormes constrangimentos. Neste momento, esses constrangimentos, os da mobilidade, a obrigatoriedade da distância, o uso de máscara nos ensaios, que é muito impeditivo em termos técnicos, todos os cuidados sanitários, a testagem constante para nos sentirmos seguros, também o impacto que tem depois nas vidas pessoais de todas as pessoas que trabalham, que têm que ser muito regradas, muito protegidas, para que possamos estar o máximo à vontade quando estamos na nossa bolha de trabalho. Acho que as regras que advêm das medidas de segurança contra a pandemia são regras que nós já absorvemos como regras técnicas, são constrangimentos com os quais é preciso trabalhar, como, sei lá, para mim é a língua francesa, ter que trabalhar em francês põe-me num lugar de escuta dos atores que é diferente do português, onde não tenho que fazer tanto esforço, onde não tenho que fazer tantas perguntas. Quando dizes assim desta maneira, quer dizer isto ou quer dizer aquilo? Eu, em português eu sei, em francês às vezes escapa-me uma outra nuance, uma ironia, uma subtileza, tenho que perguntar para ter a certeza, tenho que perguntar a outra pessoa que compreende dessas subtilezas.
Mas é desafiante também.
É um enorme desafio. Eu gosto imenso de trabalhar em francês, tenho uma grande paixão pela língua francesa, pelo teatro francês. Eu sinto-me cada vez mais próximo deste universo teatral no qual me inscrevo já há muito tempo, desde 2001, portanto são 20 anos já de relação contínua com a França e com teatros franceses e com o teatro francês. Também há um trabalho sobre a língua que é muito fascinante de fazer e que eu gosto sempre muito de fazer, e quando há esta barreira, mais uma vez, os constrangimentos como trunfos, esta barreira da língua, o facto do francês não ser a minha língua natal, a minha língua materna, faz com que tenha que o examinar, e ao examiná-lo temos conversas que nunca teríamos se eu fosse um encenador francês e estivesse assim à vontadinha com a língua.
Era um encenador português, Tiago Rodrigues, o nosso convidado desta segunda-feira.
C'est eux, cette fois, ça y est. Est-ce qu'elle va me reconnaître? 5 ans qu'on ne s'est pas vu.
Je sens que je vais tomber. Ah, je tombe. Ah.